Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo, simples e fortes? Eu sou o Bruno Vilar e estou aqui gravando o meu podcast semanal. Hoje, terça-feira, 10 de setembro, com um pouquinho de atraso. Vou estar disponibilizando para vocês e aí fazendo a novidadezinha ao vivo aqui no Instagram também. Então, a galerinha que me segue toda terça-feira, meu podcast, um forte abraço nessa gravação especial de hoje. E eu queria bater um papo com vocês sobre direcionamento de vida, não nessa visão de coach, mas numa visão mais relaxada do processo, de qual caminho você quer seguir. E tem uma frase que eu vou bater bastante hoje, que é a seguinte: não importa onde eu estou, o importante é onde eu quero chegar. Então lembre-se dessa frase: não importa onde você está, o importante é onde você quer chegar. No sábado passado, no dia 7 de setembro, eu participei de um aulão do curso Rômulo Passos para a revisão da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeiro de Salvador, concurso que vai ter em novembro. E no final da minha aula, uma aluna chegou no professor Rômulo e falou assim: professor, obrigado, quem estuda muda de vida. Que o lema do professor Rômulo Passos é: estuda que a vida muda. E ela falou assim: professor, e realmente você tem razão, eu comecei acompanhando suas aulas sendo manicure e hoje eu sou enfermeira e futuramente eu vou ser concursada. E aí eu lembrei um pouco da minha história também, que eu comecei a minha vida profissional sendo frentista de um posto de gasolina. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, como é que foi a jornada? Não, foi uma jornada fácil. Eu era um frentista no posto de gasolina e quando eu olhei para os meus colegas de trabalho, nada contra, eu não conseguia me projetar daqui a 5 anos vivendo aquilo, daqui a 10 anos. E eu pensei que queria algo a mais. E eu falei: não, eu preciso mudar de vida. Foi aí que eu resolvi fazer uma graduação e me dedicar à educação. E as pessoas me perguntam bastante isso: Bruno, como é que você estuda bastante? E por que você se dedicou a estudar? O que faz você estudar? Você se formar em matemática, depois você vai fazer filosofia, depois você vai se formar em neurociência, depois você vai se formar em neuropsicopedagogia, em psicoterapia e várias outras formações secundárias. E aconteceu o seguinte: eu tinha 16 anos, né, e às vezes um trauma muda a nossa vida. E uma pessoa da minha família pediu um estágio. Na época, minha família era só eu e minha mãe, na verdade, e tinha ajuda de minha avó e minha bisavó que ajudavam a gente, e financeiramente uma situação horrível, precária. E aí eu queria estagiar para poder ajudar em casa. Aí eu pedi uma pessoa da minha família que tinha condições de conseguir, tinha muitos contatos, e a pessoa falou assim: olha, Bruno, você não tem currículo, o que é que você sabe fazer? Né? Você não sabe fazer nada, só tem o segundo grau, e aí eu não tenho como te indicar. Então foi naquele momento que uma chave mudou na minha vida, que eu entendi que eu precisava ser alguém. E eu não tinha padrinho, né? Vamos dizer assim, entre aspas, eu não tinha o QI que indicou. Eu só tinha a minha coragem. E aí eu decidi me dedicar aos estudos. E foram os estudos que modificaram a minha vida. E realmente, estuda que a vida muda faz todo sentido no processo. Mas aí eu me lembrei que quando eu tinha 14 anos, eu assisti a um psicólogo dando entrevista na TV Bahia, a Rede Globo local aqui da Bahia, e a repórter perguntou assim: qual é o exemplo de sucesso que você tem? Qual é o exemplo de sucesso que você poderia dar? E aí o psicólogo falou assim: minha mãe é um exemplo de sucesso. Porque minha mãe era lavadeira e dizia assim, não sei se era psicólogo ou era médico psiquiatra, não lembro agora, dizia assim: minha mãe era lavadeira. E ela dizia assim: não importa onde eu estou, o importante é onde eu quero chegar. E ela dizia que os filhos dela seriam doutores. E as amigas dela, as vizinhas, diziam assim: você já viu filha de lavadeira ser doutor? E minha mãe sempre respondia: não importa onde eu estou, o importante é aonde eu quero chegar. Então, é ter essa noção de direção, pessoal. É ter essa possibilidade. Nós estamos vivendo uma fase do ser humano muito legal, de liberdade. Liberdade onde você pode crescer a partir da sua vontade. Hoje, nós temos esse pseudo-equilíbrio que permite que você conquiste suas coisas a partir do seu esforço, da sua dedicação e, claro, de tentativas e erros. Na minha vida profissional, não foi só alegria. Muitas vezes as pessoas olham assim, ah, Bruno, você tem um dom? Claro, posso ter um dom, lógico. Mas eu aprendi bastante como dar aula. Já recebi várias críticas no início. E a diferença foi que eu ouvi essas críticas. Eu sempre conto isso, que na minha primeira turma, que eu dei aula para concurso público, foi uma turma de matemática financeira para a Caixa Econômica, eu tinha uma sensação que estava arrasando na aula. Sabe aquela coisa? Porque o ser humano tem isso, a gente acha que nós estamos arrasando, né? Nós temos uma tendência a aumentar as nossas forças, tanto positivamente como negativamente, né? E aí eu achava que estava arrasando. E aí, na última aula, fui substituir um professor e dei aula de matemática básica, que era mais tranquila. E aí uma pessoa, um aluno, chegou assim, Bruno, você é gente boa. E só não fizemos o abaixo-assinado para tirar você, porque você é um cara muito gente boa. Mas a sua aula é horrível. Você precisa mudar a sua forma de dar aula. Você é uma boa pessoa, você é um cara legal. E quando eu vi aquilo, eu desconstruí tudo, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu estava achando uma coisa que era outra. Foi o que eu fiz, me abati, claro. E a tristeza faz parte, a tristeza é a diferença entre a realidade que você quer que seja. Mas eu tinha um norte, eu falei, não, vou mudar. E aí eu peguei material diferente, mudei a minha didática, percebi que acontecia, as pessoas perdiam muito tempo nas questões, então eu precisava de um novo formato, de uma nova situação de metodologia. E foi aí que surgiu o Bruno Vilar. Foi aí que eu decidi dar aula para quem não sabe. Eu sempre digo, olha, meu foco é ensinar para quem não sabe, por isso que eu sempre brinco que não existe pergunta besta, existe um besta que não pergunta. Eu acredito muito nessa ideia. E o mais importante, eu ressignifiquei todo o processo. O que foi que aconteceu? Aquele aluno, depois, na outra turma, falou assim, você mudou, porque é uma aula totalmente diferente. Os alunos que criticavam começaram a elogiar e falaram assim, como é que você conseguiu mudar de uma turma para outra? Esforço e dedicação. Então você vai ter desafios, sim. Você vai ouvir muitas críticas, sim, principalmente quando você está começando. Eu, no processo de experiência hoje, quando eu comecei a psicoterapia, os atendimentos, a mentoria, eu já tenho quase 6 anos, o que foi que eu fiz? Eu não comecei assim, ó, vou atender as pessoas. Não. Eu gosto de testar. Por exemplo, quando eu fiz a minha formação em constelação familiar, eu não comecei atendendo as pessoas. Eu comecei atendendo voluntários, pessoas explicando, olha, eu estou começando, fiz o curso agora, tudo mais, posso atender você. E aí na época vai ser gratuito, porque a gente está fazendo uma troca legal. Pode. E dessas 10 constelações eu tive um retorno sensacional e eu fui evoluindo em cada uma delas. Aí quando eu me senti pronto, eu falei, não, agora eu posso atuar profissionalmente. Então foi muito legal nesse processo de desenvolvimento, onde eu aprendi com a experiência. E aí, claro, quando eu já comecei a atender constelações, já tinha uma boa bagagem de PNL, já tinha outras formações que me ajudaram bastante no processo. Então é importante que você entenda que você precisa definir qual direção você quer seguir. É o que Steve Jobs, ele dizia o seguinte, o que é ter foco? Foco é você dizer sim a uma coisa e não a todas as outras coisas que vão surgir em paralelo, quando você determina algo. Então eu decidi ser um grande professor, decidi ser um grande autor. E não tenha vergonha de querer ser grande, de querer ser o melhor, sabe por quê? Porque quando você mira na lua, quando você erra, você acerta as estrelas. Então, pensar muito alto não é ruim. Pode ser que você não conquiste, mas se você errar, você vai errar, mas vai acertar algo bem maior. E aí, quando eu lancei o meu primeiro livro, foi uma experiência incrível. Eu lancei meu primeiro livro aos 25 anos. Poxa, Bruno, como assim aos 25 anos? Foi. Mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu demorei uns 2 ou quase 3 anos dando aula num curso que não tinha material e eu precisava fazer o material. E aí eu comecei a perceber que o material meu era quase um livro, porque na época que eu dava aula inicialmente, não tinha livros de teoria de raciocínio lógico para concurso. Era apenas livro de questões. E o meu módulo tinha teoria. Eu tinha essa preocupação. Até porque eu falei a vocês, eu gosto de ensinar para quem tem dificuldade no processo. O que que aconteceu? A galera começou a falar, pô, o material tá bem legal. Aí eu recebi um convite e escrevi o primeiro livro de raciocínio lógico, teoria e treinamento prático pela editora Método. E aí, já passei pela Método, continuo ainda. Hoje é Grupo Gem. Escrevi livro pela Saraiva, editora Ímpetus, Juspódio, a editora Brasileira e Passos. Então, já passei por várias editoras hoje, ainda continuo em algumas, desse projeto sensacional. E cada livro que eu vou escrever é um desafio, eu tenho que me desconstruir e reconstruir. Então, nesse processo de caminhada, pessoal, você vai ter dias que você vai acordar desanimado. Não pense que em alguns momentos eu não pensei em desistir, pensei sim. Eu já tirei um ano para desistir. Em 2008, mais ou menos, eu falei assim, olha, já tenho um bom tempo aqui trabalhando, me dedicando. Entendeu? Mas eu falei assim, eu preciso desconstruir o processo, tá? Eu preciso acabar com isso, que eu não estou cansado. E foi aí que as portas se abriram. Então é interessante que você converse com você mesmo, tá certo? Para poder você se conhecer, para você se descobrir, e aí você vai fazendo, tá? E vai crescendo no processo. Então isso é muito legal para você crescer e se desenvolver. Então lembre-se que é um processo de autoconhecimento. E aí com 28 anos, 29 anos mais ou menos, eu comecei a ter uma crise e falei assim, preciso descobrir algo a mais do que a matemática. Foi aí que eu descobri a filosofia, foi aí que eu descobri a PNL, foi aí que eu fui descobrindo a hipnose, a constelação. Inclusive, quando eu fiz a formação de constelação, não foi com o objetivo de atender, foi com o objetivo de autoconhecimento, de conhecer, mas foi uma técnica que eu me apaixonei e que, graças a Deus, sou muito feliz por ter ajudado várias pessoas a transformarem a sua vida. Lembrando que a constelação não é uma técnica terapêutica, ela não é uma terapia, é sempre uma técnica complementar, eu sempre digo isso, porque a constelação ela vai mostrar para você a realidade, está aqui, e você precisa fazer isso, e se você tiver com o coração aberto e disposto a aprender, você vai crescer. É interessante que ontem, na segunda-feira, eu encontrei com minha professora de constelação e nós pontuamos algo. E ela falou assim, poxa, Bruno, eu sempre olhei por um outro olhar. E agora eu estou olhando pelo olhar que você falou e realmente faz todo sentido. E eu falei, eu também. Eu demorei anos para entender. E você só se cura quando você olha para o lugar certo. Conheça-te a verdade o libertará. Você só vai construir um futuro para a sua vida no momento que você definir um futuro. E, pessoal, não se incomode com o incômodo. O incômodo nada mais é do que um convite à mudança. Tá certo? Então isso é muito importante aí para você se conhecer, para você crescer no processo. Então, galerinha, eu queria agradecer a participação de vocês no meu podcast. A vocês que estão no Instagram aí, que está ao vivo agora, muito legal. Vocês podem depois botar os comentários. E aí manda esse vídeo ou esse áudio do podcast para alguém que precisa entender que você pode mudar de vida, que você pode estar na pior fase da sua vida. Mas lembre-se, sempre abre uma porta, sempre aparece uma pessoa, mas você precisa estar aberto. Você precisa se permitir. E foi o que eu fiz. Aquela pessoa que me criticou, que falou que ela era horrível, foi um anjo que me mostrou, olha, essa direção está errada. Você precisa descobrir uma nova direção. Você precisa crescer no processo. E aí você vai ajustar. Vai doer? Vai, porque é o ego. Mas vai ajudar bastante no seu crescimento. E aí você vai aprender a ouvir, a refletir. Claro que nem todas as críticas são construtivas, lógico. Mas tem crítica, que vai mudar a sua vida. Se você se permitir demais. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Vocês estão no podcast. Aproveitem bastante esse momento. Aproveitem e acessem o meu site lá, brunovilar.com.br. E até a próxima terça-feira. Tá certo?